cuidado foi mais com a prevenção, para a gente não precisar ir ao médico.
O atendimento é realizado por médicos da rede pública e leva em conta as características de cada destino. Em Brasília, o serviço funciona desde 2014 no Ambulatório do Viajante, no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Segundo o clínico geral Fernando Oliveira de Moraes, que atua no local, além de atualizar a vacinação, a consulta inclui orientações sobre o cenário epidemiológico do local de destino e os principais riscos à saúde em cada viagem.
Porque o ambulatório do viajante, ele vai muito além de tomar vacina. A gente foca ali em três coisas principais, né? A gente orienta sobre as doenças que são transmitidas pela água. Então, a gente orienta a tomar água potável, a gente orienta sobre a alimentação, a gente orienta sobre mosquitos, sobre repelente. Então, a gente faz orientação em relação à trombose no avião, aos voos de longa duração, evitar certos alimentos, fazer atividade física no avião. Então, a gente faz toda essa abordagem aí no sentido de atuar naquilo que talvez eu acho mais lindo e mais importante a medicina, que é a abordagem preventiva.
O médico reforçou que o Brasil possui dimensões continentais e realidades muito distintas, o que faz com que a lógica valha também para o turista doméstico, especialmente aqueles que viajam para regiões como a Bacia Amazônica e o Meio Norte. Para garantir tempo suficiente para atualizar as vacinas e receber as orientações necessárias, a recomendação é que a consulta seja realizada cerca de 30 dias antes da viagem. Porém, quem decide viajar de última hora também é bem-vindo. Antes de embarcar para um mochilão de 6 meses pela Europa em 2024, a comunicadora e produtora de eventos Lígia Pissuto Louro, de 31 anos, procurou o Serviço de Medicina do Viajante do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Além de atualizar a carteira de vacinação, ela destaca que as orientações recebidas foram valiosas e serviram para diversos momentos do seu dia a dia.
Porque tem uma parte de um papel que ela entregava, assim, que ela falava como fazer um kit socorros, sabe? Quais medicamentos levar, etc. E foram medicamentos que eu usei durante minha viagem, que eu também emprestava, né, para as mochileiras, etc. Meio que fez parte do meu dia a dia, para ser sincera.
O serviço também foi importante para a analista digital Hanna Sana, de 31 anos. Antes de um mochilão de 2 meses e meio pela Europa, em 2023, ela procurou o Centro de Informação em Saúde para Viajantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualizou a vacina contra a febre amarela. Ela afirmou que o atendimento foi essencial para esclarecer dúvidas.
E eu acho que é muito acessível, principalmente para as pessoas que querem tanto mochilar e, assim, tem dúvida. Então, eu acho que você viajar já um pouco mais tranquilo com essa assistência médica já faz toda a diferença na hora que você vai viajar, né?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia, o primeiro serviço brasileiro especializado no atendimento de viajantes surgiu em 1997, o Centro de Informação em Saúde para Viajantes do Rio de Janeiro. No início dos anos 2000, foram criados outros dois serviços de medicina de viagem no estado de São Paulo, o primeiro no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o seguinte no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, o programa Saúde do Viajante está presente apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Porém, outras iniciativas de atendimento ao viajante também estão disponíveis em diferentes regiões do país, oferecidas por institutos de infectologia, hospitais universitários e redes públicas de saúde estaduais. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para a inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. E bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
A mensagem é do Adilson, que está com 53 anos, faz caminhada com corrida e musculação de segunda a sábado. Ele diz na mensagem que escreveu para bemestar@cbn.com.br que no treino de musculação faz junto pernas e membros superiores. Preciso fazer todos os exercícios de pernas e depois partir para todos os membros superiores ou posso intercalar?
Bom dia, Adilson. Milton, ele pode intercalar o exercício de perna e membros superiores sem prejuízo no treino dele, no resultado do treino dele. Então não há uma necessidade obrigatória de completar primeiro perna, depois os braços. Então primeiro membro inferior, depois superior, não precisa, né? Interessante também que intercalar esses grupos musculares pode trazer algumas vantagens na prática. Por exemplo, permite maior recuperação de um grupo muscular enquanto trabalha o outro, né? Então, você pode manter melhor a qualidade da execução dos exercícios. Então, você pode reduzir o tempo total que você fica na academia, né? Então, por exemplo, você está fazendo o braço e aí tem que esperar 3 minutos para fazer o braço de novo, você já pode ir para a perna. Então, você acaba ganhando tempo durante esse intercalar o membro superior e inferior. Inclusive, ele facilita o uso na academia dos equipamentos, né? Por exemplo, você vai fazer perna, aí você tem uma outra perna e está ocupado, você já vai para o braço. Então, ele também, academias cheias, ajuda bastante na prática aí. Então, o que é mais importante para ficar claro para o Adilson? O volume total de treino e a intensidade são mais determinantes para o ganho de força e hipertrofia do que a ordem dos exercícios. Se o seu objetivo é maximizar ali a força num exercício específico, então a gente prioriza sempre fazer isso no início do exercício. Por quê? Para estar menos fadigado. Porque a fadiga, ela pode ter desempenho se você faz um exercício fadigado, você tem uma chance maior de se machucar, a execução pode falhar e você tem uma chance menor de conseguir fazer a carga maior. Então, o que é mais importante? Que você consegue colocar numa rotina, que você consiga fazer aí o uso dos equipamentos, dependendo de onde você treina, né? Se você consegue otimizar o seu tempo na academia, e que você tem preferência. E o mais importante, Milton, de tudo, e Cássia, é manter a consistência, fazer uma técnica bem executada e sempre fazer uma progressão adequada ao longo do tempo. Então, isso é mais importante do que pensar só se faz primeiro superior, inferior. Então, acho que se manter essas orientações, vai ter, com certeza, o melhor resultado.
Ok, muito obrigado, Eduardo Hauen. Um bom dia para você.
Um bom dia a todos.
Bom dia.
E você pode fazer como o Adilson. Não só fazer atividade física como ele, mas também escrever para cá, tirar suas dúvidas. Manda sua mensagem para bemestar@cbn.com.br. www.mochilaprofissional.com.br.
6:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A seleção bicampeã do mundo desembarca daqui a pouco em Madrid para festejar a conquista da maior Copa do Mundo em cima da Argentina. Ao longo do dia, a delegação espanhola será recebida pela família real, pelo primeiro-ministro e desfilará pelas ruas centrais da capital. Com o futebol coletivo e controle da partida, a Fúria venceu a Argentina por 1-0 e conquistou o segundo título depois de 16 anos. Durante as comemorações, um adolescente morreu após o desabamento de uma fonte em Ciudad Rodrigo, no oeste da Espanha. Segundo autoridades locais, torcedores subiram na estrutura para celebrar o título quando a fonte cedeu. O TSE abre hoje o prazo para que as pessoas que estiverem fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano solicitem o voto em trânsito. Pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto pela ferramenta de autoatendimento disponível nos canais da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade é destinada a quem já sabe que estará fora da cidade onde vota em qualquer um dos turnos. O governo brasileiro corre contra o tempo para avaliar os impactos do novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos, que entra em vigor na quarta-feira. A medida afeta 3 mil produtos da indústria e do agronegócio. São Paulo e Santa Catarina serão os estados mais impactados, concentrando mais de 50% do prejuízo estimado. Os Estados Unidos promoveram uma nova onda de ataques contra o Irã. A ofensiva atingiu centros de comando e instalações militares para degradar a capacidade de fogo iraniana no Estreito de Hormuz, em resposta à morte de 3 soldados americanos na região. Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou um ataque contra um centro de comando dos Estados Unidos na Síria e ações com drones no Kuwait. No horário de Brasília, 6:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Refletir para viver, com Rosandro Klingey.
Ontem a Argentina perdeu e muitos de nós aqui no Brasil ficamos imensamente felizes. Antes de qualquer moralismo, isso tem uma camada saudável. Rivalidade esportiva é jogo simbólico, teatro coletivo, e eles fazem o mesmo com a gente. Faz parte. O hermano zomba do 7-1 até hoje, e a gente guarda cada eliminação deles com um carinho de colecionador. Dentro do estádio, essa provocação é quase folclore. O que me interessa é a camada de baixo. Porque tem gente que comemorou a derrota argentina com mais intensidade do que comemora a vitória do Brasil. E aí a psicologia tem o que dizer. Os alemães têm uma palavra para isso. Schadenfreude. A alegria pela desgraça alheia. Estudos de neurociência mostram que ver o rival fracassar ativa o circuito de recompensa do cérebro. O mesmo da comida, do prazer. O tombo do outro literalmente dá prazer químico. E por que dá? Porque rebaixa a régua sem exigir esforço. Quando o outro cai, minha posição melhora sem eu ter subido um degrau. É uma vitória que não custa nada, e vitória barata sempre encontra comprador. No plano coletivo, funciona igual. Um país que tem passado por frustração com o próprio futebol encontra na queda do vizinho um alívio momentâneo. A gente não ganhou nada ontem, mas eles perderam. E isso reorganiza o placar emocional por algumas horas. O detalhe incômodo é esse. Quem depende da queda alheia para se sentir bem revelou de onde tira a própria estima. Torcer contra é fácil. Construir algo para torcer a favor dá trabalho. A zoeira com o hermano pode ficar. Ela é nossa também. Só vale a pergunta honesta. Sua alegria vem do que você constrói ou do que o outro perde?
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. 6h36.
Velocidade CBN.
O piloto Kimi Antonelli da Mercedes venceu o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 e ampliou para 45 pontos a vantagem na liderança da temporada. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Audi terminou na oitava posição.
O italiano Andrea Kimi Antonelli venceu o GP da Bélgica da Fórmula 1 na manhã do último domingo. Largando na pole position, o líder do campeonato venceu a disputa com a Ferrari de Charles Leclerc para conquistar sua sexta vitória na temporada de 2026. Leclerc tomou a ponta de Antonelli ao fazer sua troca de pneus durante um período de safety car virtual. O monegasco voltou à frente, mas mesmo com pneus mais novos, não conseguiu segurar a Mercedes do garoto de 19 anos. Antonelli já é o segundo piloto italiano com mais vitórias na Fórmula 1, atrás apenas de Alberto Ascari, campeão em 1952 e 53. Max Verstappen completou o pódio em Spa-Francorchamps com a Red Bull. Lewis Hamilton foi o quarto colocado com a Ferrari, seguido por Oscar Piastri, Isaac Hadjar e o atual campeão Lando Norris, que largou no meio do grid após trocar parte de sua unidade de potência. O brasileiro Gabriel Bortoleto repetiu o bom desempenho da última etapa na Inglaterra e terminou na oitava posição com a Audi. Gabriel largou em oitavo, chegou a cair para o 11º lugar e depois também foi um dos beneficiados ao fazer seu pit stop durante o safety car virtual. Atrás do brasileiro, Arvid Lindblad e Franco Colapinto completaram os 10 primeiros que pontuaram no GP da Bélgica. A corrida ficou marcada pelo abandono de George Russell, companheiro de Kimi Antonelli na Mercedes e principal rival na briga pelo título. Russell foi tocado por Hamilton ainda na primeira volta e acabou parando na brita. Com isso, o britânico perdeu a segunda posição do campeonato para Lewis Hamilton, e Antonelli agora aumentou sua vantagem na liderança para 45 pontos. A Fórmula 1 volta já no próximo fim de semana para a disputa do GP da Hungria, última etapa antes da pausa para as férias de verão da categoria. De São Paulo, André Neto.
6h38. Para que dois elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que conecta as pessoas com o mundo digital através da educação midiática. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. O SESI São Paulo te encontra no Futura.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN.
todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
O Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística com exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 7 da noite no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também vai ter uma segunda etapa no dia 1º de agosto, com um calçadão cultural que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm entrada gratuita. Juliana Souza e a Cultura na CBN. Estão abertas as inscrições para cadastro de reserva de técnicos de enfermagem com atuação em psiquiatria na rede pública do DF. O processo seletivo simplificado é voltado para profissionais com experiência em assistência a pacientes de saúde mental. Para participar, é necessário ter curso técnico em enfermagem, registro ativo no Corém e no mínimo 6 meses de experiência na área. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do IGESDF, onde também estão disponíveis o edital e o cronograma da seleção. Os contratados poderão atuar em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a necessidade das unidades. Juliana Souza, CBN Serviço.
Os Centros de Referência da Mulher Brasileira estão com 500 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos no Distrito Federal. As inscrições encerram nesta sexta-feira e podem ser feitas presencialmente nas unidades ou pela internet. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e ser mãe. As capacitações são nas áreas de designer de sobrancelhas, tranças e penteados afro, alfabetização digital para pessoas com 50 anos ou mais e massagem profissional. As participantes podem se inscrever em mais de um curso, desde que os horários não coincidam. As formações incluem material didático, lanche e monitoria para crianças a partir de 3 anos. As aulas serão oferecidas nas unidades do Recanto das Emas, Sol Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2. Igor Cardim, CBN Serviço.
Jornal da CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. CBN.
A CBN lança nesta semana a cobertura especial das eleições de 2026. Programação feita especialmente para você terá discussão de temas relevantes para o país, novos comentaristas e mais espaço para análises. Ouça na reportagem de Lucas Soares.
A CBN dá início nesta semana à cobertura especial das eleições, com novos quadros, comentaristas e reportagens para ajudar o ouvinte a se manter bem informado, acompanhar tudo sobre a disputa e tomar decisões na hora de votar. Uma das principais novidades é o quadro 50 Debates para o Brasil, que estreia nesta terça no Jornal da CBN e segue até a véspera das eleições. A cada dia, um tema quente do cenário político brasileiro será discutido por especialistas com visões distintas, de mandatos para ministros do STF, à criminalização da misoginia, das emendas parlamentares à redução da maioridade penal, das câmeras para policiais à política de cotas. A ideia é abordar assuntos relevantes para o Brasil. É o que afirma o diretor de jornalismo da CBN, Pedro Dias Leite.
O objetivo dos 50 debates para o Brasil é levar para o ouvinte uma diversidade maior de opiniões, mas de uma maneira diferente do que acontece nas redes, né? Uma discussão civilizada, interessante, que traga uma discussão mais aprofundada, para ele poder se posicionar sobre esses temas, sem que a gente diga o que é certo e o que é errado, mas que ele escute dois lados e consiga entender ali o que, que faz sentido.
A rádio também promoverá, em conjunto com os jornais O Globo e Valor, sabatinas com os candidatos à presidência e aos governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Jornalistas dos três veículos farão juntos as entrevistas, com transmissão ao vivo na CBN e nos sites e redes da rádio e dos jornais. Outra sabatina, a do ouvinte, também voltará. Os ouvintes da CBN poderão enviar perguntas em áudio para os candidatos à presidência. As mais interessantes serão selecionadas pela redação e enviadas aos candidatos, que responderão também em áudio. A cobertura especial também ajudará os ouvintes a entender o papel de cada um dos cargos legislativos em disputa. Serão duas vagas para senador, uma para deputado federal e uma para deputado estadual, além de governador e presidente. A série Quem Faz o Que vai trazer explicações didáticas sobre as atribuições de cada cargo. A intenção é que, ao saber o que cada um faz, o ouvinte possa analisar e entender o que de fato faz sentido nas propostas eleitorais. De agosto até o final do segundo turno, o Viva Voz também terá formato especial, como um programa separado, comandado por Vera Magalhães, passará a ser exibido das 7 às 8 da noite, fora do ponto final, com uma bancada rotativa de novos comentaristas, para tratar dos principais assuntos e ajudar o ouvinte a entender os movimentos e bastidores para além do que está no noticiário.
A ideia é que ele seja uma espécie de um hub analítico para consolidar o dia, separando a notícia do ruído, levando um contexto que permita entender as movimentações das campanhas.
Toda a cobertura dos novos quadros, as entrevistas e comentários terá ampla repercussão nas redes da CBN e ficará disponível em podcast. É o que afirma o gerente de produtos digitais da CBN, Thiago Barbosa.
Nossas redes sociais e podcasts somam mais de 30 milhões de visualizações e downloads todos os meses. Isso amplia o alcance do conteúdo do jornalismo da CBN para os ouvintes e também para outros públicos. E, nesse momento de eleição, é crucial.
Para o digital, também será lançada a terceira temporada do podcast Como Chegamos Até Aqui. Depois de contar em áudio a história das eleições presidenciais desde a redemocratização e das disputas de Rio e São Paulo, a nova temporada, sob comando do âncora Leandro Rezende, vai mostrar como a discussão sobre segurança pública evoluiu e se entrelaçou com as eleições neste século. De São Paulo, Lucas Soares.
Portanto, Cássia Godoy, a partir de amanhã, essa série de debates que será promovida aqui no Jornal da CBN, sempre logo depois das 8h30 da manhã, nós traremos aqui temas, 50 temas que serão debatidos, que entendemos serem importantes para que o país debata, sempre com dois convidados, posições diferentes, dialogando para mostrar e argumentar a favor ou contra estas ideias, até para que o eleitor, o nosso ouvinte, possa tirar sua própria conclusão a partir dos argumentos apresentados. Está pronta?
Estou pronta. Um trabalho de fôlego, discussões importantes para o futuro do país, 50 temas separados entre os mais relevantes. Tudo isso a partir desta terça-feira.
E aí eu até aproveito aqui, deixar o convite para você, para participar também dessa discussão, porque imagino que aí, para você, tenha temas que são fundamentais para o país. Se você quiser compartilhar conosco o que você gostaria que fosse debatido ao longo desse período todo, que vai até a eleição, pode mandar para nós aqui pelo nosso WhatsApp, 999119981, usando o DDD11. Sua opinião vai ser levada em consideração. Sim, aliás, sua participação nesta campanha é importante. Você ouviu aí na reportagem que nós trouxemos agora. Vamos retomar um quadro que é um sucesso aqui na programação política da CBN, na programação eleitoral, que é a sabatina do ouvinte, com ampla participação dos ouvintes, perguntas para todos os candidatos, respostas que os candidatos nos trazem, e muitas vezes temas que não estão ali naquela discussão do dia a dia, mas que o ouvinte percebe ser importante. E aí provoca também o candidato a pensar sobre esse assunto e trazer o seu ponto de vista. Enfim, tudo isso preparado para você, contando sempre com a sua participação aqui na CBN. Amanhã teremos o primeiro debate, então, aqui, 7h, 8h30 da manhã, estaremos aqui com você também. Combinado? 6h50 agora.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
A indústria tá presente, é inovação, tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz.
A indústria cria, a indústria é mais.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa. Ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h52.
Atenção, a Saga Toyota acaba de confirmar uma oportunidade extraordinária. Corolla 0 km de 197.120 por apenas 177.120. Com a melhor avaliação do seu usado na troca. Uma condição especial por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Agora em Brasília, 6 horas 53 minutos. Olá Brasília, muito bom dia ouvintes. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026. Eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. O ouvinte já sabe, pode participar comigo, mande a sua pergunta, dúvida, informação, dica de trânsito pelo WhatsApp. O número é o 996669673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim. O endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. 6h54.
Trânsito.
Neste momento, na saída de Sobradinho, a BR-020 apresenta uma pequena redução da velocidade, está em torno de 50 km por hora, ali naquele trecho que passa pelos condomínios até o viaduto do Colorado. Aí, mais adiante, na descida do Colorado, tem acidente e aí a situação fica mais complicada. Velocidade por lá é de 14 km por hora. A gente vai monitorando aqui a situação, mas ouvinte que eventualmente já tenha passado por lá, manda mensagem aqui pra gente que eu vou atualizando as informações. Tendência é piorar por lá, se já tá com o trânsito carregado, vou ficar de olho e a gente vai acompanhando ao longo da manhã. Temos lentidão também neste momento lá na Épia Sul, do viaduto do Catetinho até a Floricultura, a velocidade é de 38 km por hora. Por lá, sem acidente, apenas o fluxo bastante intenso de veículos neste horário. Mesma coisa lá na EPNB, aquele trecho entre o setor placa da Mercedes e o semáforo do Núcleo Bandeirante, neste momento tem uma velocidade de 27 km por hora. Agora, mais adiante, já ali quase na altura do Museu Vivo da Memória Candanga, tá aparecendo para mim um alerta de acidente. Ele não parece impactar o trânsito, vou ficar de olho aqui. Motorista também que passar por lá, já sabe, manda aquela mensagem que a gente vai atualizando as informações. 6h56, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Conversa de primeira. Vida digital com Pedro Doria.
Muito bom dia para você, Pedro Doria.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Pedro.
Seguimos falando aqui dos modelos de inteligência artificial. E você sempre chama a atenção para a forte presença, principalmente de empresas americanas nessa área. Agora, os chineses têm se aproximado também e ganhando espaço nesse mercado?
Tem se aproximado muito, Milton. E na semana passada foi lançado um modelo chinês novo, que é o Kimi K3. É a terceira versão desse modelo, por conta disso o nome K3. E é de um laboratório chinês chamado Moonshot. E ele não é o melhor modelo do mundo, mas ele já é o terceiro melhor modelo do mundo. Ele só está inferior ao segundo, que é o GPT 5.6 Sol, que é o melhor dos modelos do GPT 5.6, e o Claude Fable, que faz parte desses lançamentos que a Claude, que a Anthropic fez nos últimos meses. Aí o terceiro é esse Kimi K3. Em termos de capacidade. Agora, não custa lembrar aos nossos ouvintes o seguinte. Há 2 meses, o melhor modelo do mundo era o Opus 4.8 da Anthropic, um dos modelos Claude. E esse modelo chinês é melhor do que o que a gente tinha 2 meses atrás. Ou seja, os chineses estão encostando mesmo e com muito menos recurso.
Isso é interessante, né? Porque tem todo um embargo do governo americano em relação a chips, que em tese dificultaria a vida dos chineses, mas aparentemente eles estão conseguindo fazer mais com menos aí, né?
Mas, Cássia, é exatamente isso. Eles se tornaram eficientes, eles aprenderam a lidar com a escassez. Para você ter uma ideia, em 2022, quando a gente estava saindo da pandemia, 37% do processamento de inteligência artificial, quase 40% do processamento de inteligência artificial do mundo ficava na China. Hoje é 14%. E caiu justamente por conta do embargo dos Estados Unidos para a China. Os Estados Unidos dominam 3/4, 75% da capacidade de treinamento em data centers. Então, o que os chineses essencialmente estão fazendo é aprendendo a usar menos recurso, menos processamento de computador, de data center, para treinar os seus modelos. Esse Kimi K3 custou 1/3 do que um modelo de fronteira americano custa. E o modelo de fronteira americano da OpenAI, da Anthropic, está saindo por $500 milhões para treinar. Isso é $500 milhões. É uma quantidade abissal de dinheiro. É muito caro. Os chineses estão fazendo já com 1/3 desse valor. O que quer dizer que esses modelos são muito mais baratos para usar. Não por dumping, embora também tenha uma estratégia de dumping chinesa, mas também porque custou menos para fazer. daqui a 1-2 anos a história do mercado de inteligência artificial aparentemente já vai ser outra.
E esse modelo que você chamou a atenção, o Química 3, já está à nossa disposição?
Ele já está à disposição para você usar no site da Moonshot, que é o mesmo esquema de usar um ChatGPT, um Claude. É, você tem que se registrar, e o problema, evidentemente, é que todos os seus dados, em vez de irem para os Estados Unidos, vão para a China, e nem todo mundo quer isso. Principalmente para os negócios, existe um risco aí. Agora, nas próximas semanas, eles prometem uma versão de pesos abertos, que literalmente quer dizer que você pode baixar o modelo, instalar numa nuvem que você contrata e operar aqui do Brasil.
Muito obrigado, Pedro, e um bom dia para você.
Bom dia.
Bom
até.
Dia. Até mais. 7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. As exportações brasileiras para a União Europeia cresceram US$ 2 bilhões em maio e junho, os dois primeiros meses do acordo comercial entre o Mercosul e o Bloco Europeu, que entrou em vigor de forma provisória. O número representa alta de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão em levantamento da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Pelo menos 41 cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas pelos temporais no fim de semana. Os maiores volumes de chuva no domingo foram registrados nos municípios de Quaraí, Alegrete e São Gabriel. Em Candelária, os ventos atingiram 75 km por hora e derrubaram postes de energia que bloquearam ruas e estradas. Em Bagé, duas pontes foram interditadas na área urbana por causa da elevação do nível da água. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, toma posse hoje como primeiro-ministro do Reino Unido e o sétimo em uma década. Ele substituirá Keir Starmer, que teve de ceder aos apelos dos colegas do próprio partido, preocupados com a condução do governo até 2029, prazo para as eleições gerais. A Copa do Mundo de 2026 bateu todos os recordes históricos e se tornou o evento esportivo mais lucrativo da história da FIFA. A entidade arrecadou US$ 11 bilhões, impulsionada diretamente pela expansão do torneio para 48 seleções e mais de 100 jogos. Segundo a FIFA, um dos destinos do dinheiro é a premiação das equipes. A organização distribuiu 727 milhões. A campeã Espanha levou US$ 50 milhões. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Espanha campeona! Vamos! Volvió a pasar, volvió a pasar. Una vez tocamos el cielo y lo hemos vuelto a tocar.
Por un gol a cero, segunda estrella mundial, vinimos para contarlo. Esta es sin duda la mejor historia jamás contada del fútbol español.
A seleção bicampeã do mundo desembarca daqui a pouco em Madrid para festejar a conquista da maior Copa do Mundo da história em cima da Argentina.
Ao longo do dia, a delegação espanhola será recebida pela família real, pelo primeiro-ministro e vai desfilar pelas ruas centrais da capital.
O futebol coletivo, controle da bola, a Fúria venceu a Argentina por 1-0 e conquistou a segunda Copa do Mundo, depois de 16 anos.
O gol só saiu no segundo tempo da prorrogação com Ferran Torres, depois de várias defesas do goleiro argentino.
Na primeira Copa com 48 seleções, a Espanha conquistou o título de forma invicta e sofreu apenas um gol nos 8 jogos disputados.
O técnico Luis de la Fuente foi campeão do mundo comandando uma geração com nomes como Cucurella, Rodri e Lamine Yamal.
Me sinto muito feliz. Pero feliz por unos futbolistas, unos jugadores extraordinarios, con los que llevo muchos años trabajando, algunos hasta más de 12 años, y que hemos recorrido mucho todo este trayecto juntos. Es un orgullo para mí porque va más allá de ser entrenador o jugador, somos casi una familia.
A Argentina foi a primeira seleção da história a não chutar a gol nenhuma vez no tempo normal de uma final de Copa do Mundo.
Visivelmente abalado após a derrota, Messi permaneceu no gramado por vários minutos e não falou com a imprensa.
O técnico vice-campeão, Lionel Scaloni, reconheceu a superioridade da Espanha e encerrou a entrevista coletiva chorando, em tom de despedida da seleção.
Em minha vida pensei que... Pensamos, todos los chicos del cuerpo técnico, estar en ese lugar. Entonces, para seguir, se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
A delegação argentina deve desembarcar em Buenos Aires hoje à tarde.
Apesar da derrota na final da Copa, o presidente Javier Milei decretou feriado para que os jogadores possam comemorar o vice-campeonato com a torcida. Feriado deve ocorrer amanhã.
Além de levar o título, a Espanha dominou a premiação individual de melhores jogadores da Copa do Mundo.
Eleito o melhor jogador do Mundial, o volante espanhol Rodri levou o troféu Bola de Ouro.
Ele superou Messi, que ficou com a Bola de Prata, e Mbappé, que conquistou a Bola de Bronze, a Chuteira de Ouro, prêmio dado ao artilheiro da disputa.
Ao balançar as redes 10 vezes, o atacante francês chegou a 22 gols na carreira e é o maior artilheiro da história das Copas.
Nay Simón, da seleção espanhola, venceu a Luva de Ouro, prêmio destinado ao melhor goleiro da Copa.
O zagueiro Cubarsí, também da equipe campeã, conquistou o prêmio de jogador jovem.
Esta foi a vaia reservada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ao longo de todo o jogo, de todo o evento, foi protegido pela organização, à medida que a imagem dele praticamente não foi reproduzida nos telões internos do estádio. Nós que assistimos pela televisão até víamos imagens, inclusive aquela em que o Ronaldo Fenômeno levou a taça do mundo para ele tocar, para ele olhar ao lado do Infantino. Depois deixou lá no camarim onde estava o Infantino, porque a taça seria levada para o gramado de volta. E esse foi um dos poucos momentos, então, que ele foi vaiado, porque ele apareceu em público no momento de ir para o palco central para a entrega das medalhas, do troféu. Agora, a cena curiosa, Cássia Godoy, que você deve ter notado, é que ele tentou mais uma vez tirar uma casquinha lá na hora da foto do título, né? Tentou ficar do lado ali dos jogadores quando ele entregou o troféu pro Rodri, que é o capitão da seleção espanhola. Aí o Rodri, gentilmente, assim, o convidou a se retirar. Você percebeu isso?
Sim.
Botou a mãozinha no ombro dele, tipo assim... Isso, ó. Sai, vai pra lá. Depois eu levanto aqui o troféu pra festa. Tal. E ele ficou meio como um convidado indesejado ali do lado. Foi curiosa essa situação ali que o Donald Trump se impôs. Né?
Se impôs,
medida que
exatamente.
Ele sempre gosta de aparecer na foto principal. Mas enfim, curiosidades desta final de Copa do Mundo que assistimos ontem.
E de volta ao Brasil, mas com um tema ainda relacionado à Copa do Mundo. Houve briga de torcedores argentinos no Rio depois da derrota no jogo final da Copa do Mundo. Quem conta essa história pra gente é o Diogo Bugalho, direto do Rio de Janeiro. Diogo, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Pois é, tivemos algumas confusões aqui envolvendo torcedores argentinos, brigas e confrontos, inclusive, com a Polícia Militar do Rio, depois da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo. Houve registro de tumulto e agressões na praia de Copacabana, aqui na zona sul da capital, e também no município de Armação dos Búzios, na região dos Lagos, que conta aí com uma grande comunidade argentina. Em Copacabana, os argentinos inclusive cercaram um motoqueiro que reagiu às agressões, derrubou um torcedor no asfalto. Um táxi também chegou a atingir um dos integrantes desse grupo de argentinos que estava causando uma grande confusão por lá. Enfim, um tumulto generalizado. Os vídeos circulam nas redes sociais, mostram inclusive policiais militares tentando afastar esses torcedores argentinos com cacetetes. Já em Búzios, lá na região dos Lagos, brasileiros e argentinos se envolveram nessa briga em tendas armadas ali na Praça Santos Dumont, que fica no centro da cidade. O espaço tinha um telão que foi montado pela prefeitura para a exibição do jogo. Dezenas de pessoas se envolveram nesse tumulto, gerando correria entre os moradores e turistas que passavam lá pelo local. Pelas imagens que também circulam bastante nas redes sociais, dá para ver ali um grupo de pessoas que realmente se aglomera numa grande briga, uma grande confusão ali depois do apito final da Copa do Mundo, né, da derrota argentina. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre os dois casos, mas a gente teve aí esses registros lamentáveis aqui no estado do Rio de Janeiro, Cássia.
Nossa, lamentáveis mesmo. A gente está com esses registros aí na tela, que mostram alguns grupos diferentes arrumando briga, né? Do nada, teve um motoqueiro que foi agredido, uma pessoa que estava ali trabalhando com a entrega. Aí um taxista também, eles tentam agredir o taxista também vai para cima. É assim, uma compilação...
Cadeirada
de cenas tristes.
Soco, teve de tudo aí nessa cena que nós estamos acompanhando aqui.
E com pessoas de fora da briga e entre eles também, os próprios torcedores argentinos. Muito triste.
7:12. Vamos até Brasília. Rene Veloso tem informações para nós, à medida que começa hoje o período para a realização das convenções partidárias. Rene, bom dia.
É isso mesmo, Milton. Bom dia a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. Os partidos políticos, a partir de hoje, estão autorizados a realizar suas convenções para oficializar as candidaturas das eleições deste ano. Mas os presidenciáveis Lula e Flávio Bolsonaro ainda seguem com pendências. É o início da reta final da pré-campanha. O prazo para os encontros vai até o dia 5 de agosto. As siglas devem definir seus candidatos aos cargos de presidente, governador, senador e deputado. E as atenções se voltam agora para as articulações que envolvem a corrida presidencial. O presidente Lula do PT, por exemplo, depois da desistência do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conseguiu resolver um dos seus maiores impasses ao confirmar o deputado Patros Ananias como candidato ao governo de Minas Gerais. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e, por tradição, quem vence em Minas costuma ganhar a eleição presidencial. Agora, a preocupação da campanha do PT se concentra em Goiás, a única lacuna relevante no mapa de alianças. E apesar de ter aberto mão de candidaturas próprias em diversos estados, o PT considera que a estrutura nacional da campanha está consolidada. Já a campanha de Flávio Bolsonaro, do PL, ainda enfrenta um cenário de indefinição. O senador precisa resolver a situação de palanques em 10 estados e ainda não anunciou o nome do vice em sua chapa. As conversas estão ligadas a acordos com republicanos, que condiciona a aliança nacional ao apoio do PL em estados estratégicos como Mato Grosso. Dentro do PL, tem uma resistência ao nome de Daniela Marques para vice, por falta de densidade eleitoral, e tem feito a cúpula da legenda buscar alternativas, como as deputadas Clarissa Tércio, do PP, e Simone Marqueto, também do PP de São Paulo. Com especial atenção ao impasse em Minas Gerais e também no Distrito Federal. Em Minas, o maior desafio de Flávio é definir o palanque para o governo do estado. O partido está dividido e discute apoiar a candidatura de Cleitinho, senador do Republicanos, ou lançar o nome do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, para tentar aproximar a campanha do setor empresarial. E aqui no Distrito Federal, o impasse é de natureza interna. A campanha aguarda a definição da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre uma possível candidatura ao Senado. A relação de Michelle com a chapa de Flávio é tratada com cautela, principalmente depois daquele vídeo com críticas de Michelle a Flávio. E o comando do PL busca evitar aí, por isso, qualquer sinal público de divisão familiar neste momento decisivo da pré-campanha. A expectativa do partido é encerrar os impasses ainda nesta semana. Milton.
Essa foi a Rene Veloso em Brasília.
De Brasília, vamos ao Rio Grande do Sul. Chuva forte, vento de mais de 100 km por hora, afetando mais de 40 municípios do estado. Quem está acompanhando é o Gustavo Gossen, que fala conosco direto de Porto Alegre. Gustavo, bom dia para você.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Porto Alegre, que neste momento registra 18 graus, chove fraco, mas ainda está em vigor alertas de cor laranja do Instituto Nacional de Meteorologia, que representa perigo para temporal ainda nessa segunda-feira. O mapa tapa praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, com risco de queda de granizo, rajadas de vento de até 100 km por hora. Fim de semana em que houve essa virada no tempo, veio um calorão fora do comum ainda na sexta-feira. Temperaturas acima de 30 graus, as maiores para o mês de julho no Rio Grande do Sul, desde a série histórica do IMET, iniciada em 1910. Quando a gente imaginar alguém vir aqui para o Rio Grande do Sul em pleno mês de julho, estar 33 graus, né? E aí, no fim de semana, houve essa virada no tempo. O balanço da Defesa Civil é de que 41 municípios gaúchos lhe reportaram danos. Em Santa Maria, no centro do estado, duas escolas tiveram danos nos telhados, houve também em residências. Uma ocorrência recente reportada no município de Alegrete, onde a RS-507 rodovia foi totalmente bloqueada na região da ponte do Capivari. Há relatos de pessoas que precisaram sair de casa, não só no Alegrete, como também em Cerro Branco e Dona Francisca, na região central, em São Borja, na fronteira oeste, Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo, em Veracruz, no Vale do Rio Pardo, 20 residências atingidas pelo vento. E a gente monitora aqui também a situação de alguns rios. Lá na fronteira oeste mesmo, atenção para o Rio Quaraí, no município de Quaraí, que está acima da cota de alerta, está na marca de 7 metros, subindo desde a tarde passada.
Esse foi o Gustavo Gossen, falando conosco direto de Porto Alegre.
Agora são 7 horas e 17 minutos. Estamos com o Pedro Fagundes, que atualiza para nós as informações sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã. Pedro, bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia, também aos ouvintes. Olha, os Estados Unidos ampliaram os ataques contra o Irã e atingiram o norte do país pela primeira vez nesta nova escalada há 10 dias. O bombardeio contra uma instalação militar matou uma pessoa e deixou vários feridos. Ao mesmo tempo, um navio foi atingido por um projétil e pegou fogo no Estreito de Hormuz, a cerca de 15 quilômetros da costa de Omã. A tripulação abandonou a embarcação e foi resgatada. O navio permanece à deriva e em chamas. As autoridades ainda investigam de onde partiu o projétil. O Irã afirmou ainda que dois navios explodiram depois de ignorarem alertas e tentarem atravessar a rota. Outras duas embarcações teriam ainda desistido da passagem. Os incidentes aumentam a tensão em uma das rotas mais importantes de petróleo do planeta, por onde passa cerca de um quinto de toda a energia do mundo. O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou que Washington sofrerá as consequências de qualquer tentativa ainda de tomar a ilha de Karg, que é considerado um coração da indústria petrolífera iraniana, muito próximo ao Estreito de Hormuz. O Irã também afirma que só deve iniciar negociações quando conquistar vantagem militar perante os Estados Unidos. Enquanto isso, a Guarda Revolucionária diz ter atacado instalações americanas no Kuwait e aeronaves em um aeroporto na Jordânia. O exército do Kuwait confirmou que responde a ataques de drones iranianos e sirenes também foram acionadas no Bahrein. Já no Iraque, um míssil atingiu a sede de um grupo de oposição curda iraniana. Os ataques foram colocados como feitos